Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Salve, salve, muito bom dia a você, ouvinte da Web Rádio Audioativo, ligado aqui com a gente nessa manhã. Eu sou o Matheus Miró e falo diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já peço desculpas antecipadamente por qualquer mudança no sotaque durante o programa, mas sempre muito feliz de apresentar aqui o programa. E, como sempre, para apresentar, eu tenho a honra de estar ao lado do meu amigo Danilo Jordão. Dan, aqui tá 12 graus, como é que tá aí? Tá com frio, meu irmão?
Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Radioativa. Sempre uma honra estar aqui. Dessa vez com frio, né? Nós cariocas, acho que a maioria daqui dos ouvintes são cariocas, também estamos com frio, apesar de estar um pouquinho melhor, né? Uns 20 e poucos graus, mas para carioca você já sabe, né, Matheus? É frio de qualquer jeito. Estou aqui com a minha manga longa. Mas vamos falar dessa semana que teve muito esporte bom, muita coisa boa que aconteceu nas quadras, nos gramados, e vamos que vamos.
É isso aí, com certeza, 20 graus aí, para puxar os casacos. Bem, começando, 11 horas e 3 minutos, vamos começar com os gramados cariocas, como o Danilo disse.
Futebol carioca é na Audioativo.
Frustração rubro-negra.
No gramado sintético de La Calera, o Flamengo ficou no empate contra o Unión La Calera do Chile.
Um 2x2 agitado que começou com uma falha grotesca de Bruno Viana para o gol de Ariel Martínez e um gol contra de um Ilharão, com vacilo do Bruno Henrique, para os donos da casa.
Mas o Mengão foi valente e buscou o empate com o Gabigol de pênalti e de novo o William Arão, mas dessa vez a favor.
A favor, Matheus, e com o resultado, com esse empate, o Flamengo segue na liderança isolada do grupo, com 10 pontos. Outro destaque da partida foi a marca alcançada por Gabigol, que com um gol de pênalti superou o ídolo Zico como maior artilheiro do Flamengo na competição. E é impressionante falar das penalidades que o Gabigol tem convertido. Ele sempre tira do goleiro, tá batendo muito bem.
Aprendeu com o mestre Henrique Dourado, óbvio. Mas ainda na Libertadores, é hora de falar do Fluminense.
Na noite desta quarta-feira, o Fluminense recebeu o Independente Santa Fé da Colômbia, no Maraca, e venceu de virada por 2x1. Haja emoção, Matheus.
Com certeza, o torcedor tricolor não dormiu direito essa noite, mas está feliz da vida. Bem, os colombianos abriram o placar com o Gerson Gonzalez, mas o tricolor buscou a virada com o gol de Fred, sempre ele, e o Caio Paulista, este já aos 31 minutos do segundo tempo. Com a vitória tricolor e o empate do River contra o Junior Barranquilla, o Fusão garantiu a liderança isolada do Grupo D, quem diria, liderança do Grupo da Morte, já com 8 pontos.
Exatamente, Matheus, ainda mais com o gol do River nos últimos minutos ali, que o torcedor tricolor com certeza comemorou. E indo para o Campeonato Carioca, a gente vai ter um final de semana recheado de clássicos. Pela Taça Rio, Vasco e Botafogo se enfrentarão no Nilton Santos no próximo domingo, após passarem pelo Madureira e pelo Nova Iguaçu, respectivamente. O jogo será às 11h05 da manhã, cedinho, hein?
Bem cedinho, é acordar já com o futebol. E pela final do Campeonato Estadual, o Fla-Flu vai decidir o campeão carioca no próximo sábado.
No Maraca, o Tricolor e o Rubro-Negro decidirão o título estadual. O jogo de ida, ainda tem o jogo de volta no outro sábado, após passarem pela Portuguesa e pelo Volta Redonda também, respectivamente.
Nos bastidores da partida, o Rubro Negro tenta a liberação do público junto à Ferdi para a final estadual. A decisão está marcada para hoje, mas a possibilidade é considerada improvável. Afinal, estamos em pandemia, galera. Uma notícia aí nova, aparentemente, e principalmente para a diretoria do Flamengo. Eu queria avisar, óbvio, dar a informação de que Vasco, Botafogo e Fluminense já se mostraram contrários à medida e queria pedir a opinião de vocês e já chamar o Ítalo, que está aqui com a gente, que vai participar mais presentemente na parte do basquete, mas quero saber a opinião de vocês dois tem que liberar esse público, já deu, tá tudo aberto, então tem que abrir público também. O que, que vocês acham?
É, Matheus, antes do Ítalo falar, só deixa eu dar minha opinião aqui, né? O Flamengo e a Ferdi estavam querendo uma liberação de 30% da capacidade total do Maracanã. 30% da... Né, vamos pensar aí que o Maracanã tem 75 mil de capacidade. É muita gente, é, né, uma aglomeração um pouquinho grande pro meio de uma pandemia onde estão morrendo 2 mil pessoas por dia, né? Assim, o Cacau Cota, que é um dirigente do Flamengo, ele estava dando o argumento de que, como outras coisas estão abertas, como bares e tudo, por que não os estádios abrirem? A questão, na minha opinião, é que ele quer argumentar uma coisa errada, trazendo outros pontos que também estão errados. Na verdade, tinha que ser pensado, já que o estádio está fechado, por que não fechar as outras coisas, na minha opinião, porque a gente vive em pandemia e parece que a diretoria do Flamengo não pensa, não acha que estamos vivendo assim.
E já não é a primeira vez que o Flamengo tenta a liberação do público, né, Ítalo? Fala aí.
Pois é, a diretoria do Flamengo, protagonista aí nesse tempo que a gente vive de pandemia, desde sempre pressionando pela volta do futebol lá no ano passado, também já não é a primeira vez que tentam essa volta aí dos públicos. O Vasco também, quando tinha a gestão anterior, estava bem junto aí do Flamengo, chegou até aí para Brasília encontrar com o presidente para tentar pedir a volta do futebol, isso lá em 2020, no mês de 2020. E agora o Flamengo está nessa batalha sozinho, né? Tentando de novo a volta dos públicos, o que é muito difícil conseguir também, apesar de já estar em cima da hora. E também tem que pensar que lá na Europa está começando agora a ter público, a Champions League está sendo discutida se vai ter público ou não. E olha que lá a situação é uma situação completamente diferente, né? Na Inglaterra...
Já tem zero morte.
Isso, exatamente. Na Inglaterra, nessa semana, registraram 2 mortes por dia. Então, assim, é outra realidade. E lá está sendo discutido se vale a pena ter público. Então, por que aqui com 2.000 mortes por dia vai ser algo aceitável, sabe? Não faz o mínimo sentido esse tipo de tentativa. Mas eu acho que não vai dar em nada, mas é triste ver de novo o Flamengo tentando forçar essa barra, essa gestão. Tem sido protagonista aí nos bastidores.
E relembrando, óbvio, a instituição, o Clube de Regatas do Flamengo, nada tem a ver,
nada tem a ver com isso, exatamente.
Com as opiniões lamentáveis da sua diretoria, que é tão criticada pela própria torcida. E para dar um número do que o Danilo falou sobre 30%, que às vezes a gente pensa como algo muito abstrato, 30% do Maracanã são simplesmente 22.500 pessoas. Imagine isso se deslocando para o Maracanã.
Exatamente.
É impensável.
Apesar que respeite um distanciamento ali dentro do estádio, tem um entorno, tem o prédio, tem o transporte coletivo. E assim, tem muitas pessoas que estão se arriscando no transporte coletivo, tendo que trabalhar, ainda tem que compartilhar isso, mais uma aglomeração com a gente indo para o jogo, sabe? É totalmente desnecessário.
Com certeza.
Perfeito.
Bem, agora saindo dos gramados cariocas, é hora de ir para as quadras.
Vôlei Nacional.
Buscando melhorar a forma física do seu parceiro para as Olimpíadas de Tóquio, Evandro anunciou que ele e sua dupla Bruno Schmidt não vão participar das próximas etapas do Circuito Mundial da Rússia.
Como informamos semana passada, o Bruno tem sofrido com as sequelas deixadas pela Covid-19. Quando doente, o atleta passou 13 dias internado e chegou a ter 70% dos pulmões comprometidos pela doença.
E por conta disso, o craque tem sentido muitos cansaços no treinamento e busca evoluir com calma para chegar 100% nas Olimpíadas. A gente deseja sempre uma ótima recuperação ao jogador e que fique tudo bem.
Que fique tudo bem, Matheus. É um ídolo meu, particularmente, e no vôlei de praia. E ainda sobre a Covid-19, temos uma notícia boa, uma notícia otimista, que de acordo com o boletim da CBV, o treinador Renan Dalzotto foi extubado e passa por traqueostomia.
Renan está lúcido e sem febre, e segue em terapia intensiva e agora iniciou os trabalhos e fisioterapia. Seguimos desejando melhores ao treinador e atualizando você, ouvinte, toda semana aqui de como está o quadro clínico do técnico Renan Dalzotto.
Verdade, espero que semana que vem a gente já possa dar notícias cada vez melhores sobre a recuperação do Renan. Agora, sobre a Superliga, o Vôlei Campinas anunciou a contratação do campeão olímpico Lucão, craque.
Depois de 3 temporadas vitoriosas pelo Taubaté, com 2 Superligas conquistadas, o veterano é mais um reforço da equipe, que montou um planejamento forte para a temporada.
Além dele, o Campinas fechou com o líbero Alê, os ponteiros Bruno Canuto e Adriano, e o oposto também campeão olímpico Evandro. Esse timaço busca o título da Superliga. De uma quadra para outra, agora saindo do vôlei, a gente vai falar do esporte em que inventamos e nós temos o rei.
Futsal.
Pela Liga Nacional de Futsal, o Carlos Barbosa venceu o Joinville em casa por 5-2, com gols de Richard e Pedro Rei duas vezes cada, e Fernando, enquanto o Joinville descontou com Vandinho e Daniel.
Em Sorocaba, o Magnus venceu o Santo André por 1-0 e segue na liderança do Grupo A. O gol dos mandantes foi marcado por Sinoe.
E na segunda-feira, o Pato venceu o Tubarão por 3-1 no Paraná. Poderia facilmente ser um duelo aquático, mas estamos falando de futsal. Os gols do Pato foram marcados por André, João Lucas e Jean Wolverine. Sim, o goleiro, tão conhecido pelo seu corte de cabelo, vamos dizer, excêntrico. E enquanto os catarinenses descontaram com o Pixote, que não é o grupo de pagode. Hoje as referências tá só monstro ainda.
Meu Deus do céu, cara. Mas é, cara, o Wolverine e Pixote são bons nomes para jogadores, hein? Bem demais. Agora, acho que do futsal a gente vai direto para os gramados, onde temos o rei, ou melhor, onde temos o rei e a rainha.
Futebol feminino.
Em casa... Perdão, Matheus. Em casa, o Avaí Kinderman venceu o Cruzeiro por 3-1, com gols de Larissa e Kathleen. O time mineiro descontou com Isabela, dando números finais ao jogo.
No mesmo horário, o Minas Brasília surpreendeu e venceu a Ferroviária por 1-0. O gol das mandantes foi marcado por Carla ainda no primeiro tempo e ajudou o clube da Capital Federal na luta contra o rebaixamento.
Fechando a quarta-feira, o São Paulo venceu o Botafogo por 1-0 em casa e segue na briga pelas primeiras posições do campeonato. O gol das paulistas foi marcado por Maressa.
Nesta quinta-feira ainda teremos mais 5 jogos. Às 15 horas a dupla Grenal entra em campo, mas não para se enfrentar. O Internacional vai enfrentar o Napoli fora de casa, enquanto o Grêmio pega o Bahia em casa.
São favoritos no duelo, hein? Às 14 horas, 4 da tarde, o líder Palmeiras entra em campo contra o Real Brasília em casa. E às 5 da tarde, temos o Flamengo pegando o vice-líder Santos, também em casa. Para fechar a rodada, ainda teremos São José contra o Corinthians em São Paulo, às 8 horas.
E agora, a gente vai para aquele quadro nostálgico que você, saudosista, tanto adora.
TBT do Esporte.
Em 1950, nesta mesma data, foi realizado o primeiro Campeonato Mundial de Fórmula 1 na cidade de Silverstone, na Inglaterra, que dá nome ao circuito.
Em 1909, era realizada a primeira edição do Giro da Itália, uma das mais tradicionais competições de ciclismo existentes. O primeiro campeão foi o italiano Luigi Ganna.
Além disso, o dia 12 de maio... 13, desculpa... 3 de maio é aniversário do meia marfinense Yaya Touré, do meia brasileiro Alan Patrick e do goleiro Lucas Zidane, filho do lendário meia Zinedine Zidane. Parabéns a todos.
Parabéns a todos. E agora, voltando para as quadras, agora pode ser de saibro, de grama, o que for. Vamos que vamos.
Tênis.
A lendária Serena Williams chega à incrível marca de 1000 jogos no WTA, a Women's Tennis Association, mas perde e é eliminada em Roma.
A norte-americana caiu para a argentina Nadia Podoroska, um nome nem tão argentino assim, por 2-7-0, que obviamente não apaga a carreira da gigante no esporte, tetracampeã da competição de Roma. Atualmente, Serena Williams é o número 8 do ranking mundial.
Agora falando do masculino, Djokovic amassou Davidovich Fokina e vai às quartas do torneio italiano. Seu próximo adversário é o grego Stefano Tsitsipas.
Nome difícil, hein?
Difícil.
O cracasso sérvio segue em busca do hexacampeonato na competição. Surreal o currículo de Novak Djokovic. Agora voltaremos aos gramados, pois foi uma semana cheia de competições estaduais e sul-americanas.
Futebol brasileiro.
Vamos começar pelo São Paulo, lá em São Paulo, aliás, onde o Palmeiras venceu o Santos por 3-2 no Clássico em um jogaço pelo Campeonato Paulista.
Nunca atrás do placar, o Palmeiras marcou com Vinha, William e Lucas Esteves, enquanto o Santos tentava correr atrás do resultado com 2 gols de Caio Jorge, mas sem sucesso.
E por falar do Santos, o clube da Baixada se viu ameaçado de rebaixamento no estadual após a derrota no Clássico e só foi respirar aliviado após a vitória contra o São Bento em casa por 2-0, com gols de Lucas Braga e de novo Caio Jorge.
Também pelo Paulistão, o Corinthians atropelou o Inter de Limeira por 4-1 nas quartas de final. Os gols do Timão foram marcados por Fagner, Rafael Bicalho e 2 gols do zagueiro Jemerson. Todos esses 4 jogadores de defesa, né? Muito
é impressionante. Peculiar. A zaga do Corinthians é muito boa. A zaga do Corinthians sempre foi muito boa e
muito.
Agora fazendo a diferença lá na frente. Bem, agora indo para a Libertadores, o Palmeiras venceu o Independiente Del Valle por 1-0 fora de casa e garantiu sua classificação para as oitavas de final da competição. O gol solitário dos palmeirenses foi marcado por Rafael Veiga de pênalti. Grande resultado.
12 pontos em 12 conquistados. Espetacular, né? Já no grupo do Santos, o próprio Santos venceu o Boca Juniors em casa também por 1-0 na estreia do Diniz. O gol santista foi marcado por Felipe Jonathan, que substitui Ariel Roland no comando do Peixe. O Diniz substitui Ariel Roland. E o gol foi marcado por Felipe Jonathan. E apesar do resultado, as possibilidades de classificação do clube paulista ainda são dificílimas. Vale também falar que o Fernando Diniz foi expulso no seu primeiro jogo sob o comando do Peixe. Ele geralmente grita muito ali fora dos gramados e o jogo nervoso de Libertadores. Certamente deve ter falado muito pro quarto árbitro.
Exatamente, clima de Libertadores. Nada que a gente já não esperasse. Bem, fechando a participação dos paulistas na Libertadores, o São Paulo empatou com o Rentistas do Uruguai por 1-1 fora de casa, mas segue líder e invicto na competição. O gol dos uruguaios foi marcado por Gonzalez Lamas, enquanto Orejuela descontou para o tricolor, que entrou em campo com uma formação reserva visando a sequência do estadual. Quem diria, hein? Poupando na Libertadores para focar no estadual. Mas também o São Paulo não é campeão paulista desde 2008, se não me engano. Em Minas, o Atlético Mineiro garantiu a sua vaga na final do estadual, empatando com a Tombense em 1-1, depois de aplicar 3-0 na casa do adversário. Os gols foram marcados por Sacha para o Galo e Kaique para o Clube de Tombos.
Já o Cruzeiro se complicou e perdeu para o América Mineiro por 3-1 fora de casa, perdendo a vaga na final do Campeonato Mineiro. Os gols do América foram marcados por Ramon e Rodolfo 2 vezes, enquanto a Raposa descontou com Matheus Barbosa.
Ramon e Rodolfo dava para fazer uma dupla sertaneja, hein? Mas, no Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio vão fazer novamente a final do Campeonato Estadual. O Inter goleou o Juventude por 4-1 no Beira-Rio, enquanto o Grêmio assegurou sua vaga com a vitória por 2-0 contra o Caxias na Arena do Grêmio.
Pela Libertadores, o Inter tomou a virada e perdeu para o Deportivo Táchira da Venezuela fora de casa por 2-1. O Colorado abriu o placar com o Thiago Galhardo de pênalti, mas Cova e Nelson Hernandes viraram para os venezuelanos.
Pelo sul-americano, o Ceará empatou em casa contra o Arsenal de Sarandí, da Argentina, e corre risco de ser ultrapassado pelo Bolívar na liderança do Grupo C. Já o Bragantino venceu o Emelec em casa, sem maiores dificuldades, e segue na briga pela classificação no Grupo G. Os gols dos paulistas foram marcados por Fabrício Bruno e Arthur.
Vale sempre lembrar que na Sul-Americana só passa o líder do grupo. Isso. Então, o Ceará tem que tomar cuidado, tem que conseguir essa liderança para passar de fase.
Nada mais
pra do que fechar uma... Exatamente.
Nada mais do que uma estratégia da Conmebol para os clubes não deixarem a Sul-Americana de lado. Bem esperto, inclusive.
Não, bem esperto. Eu gostei muito desse novo regulamento da Sul-Americana com fase de grupos. Para fechar o grupo de brasileiros na Sula, o Atlético Paranaense venceu o Metropolitanos da Venezuela por 1-0 fora de casa com gol de Vitinho. Com o resultado, o Furacão colou na briga pela classificação e precisará secar o líder Melgar, que também tem 9 pontos com 1 jogo a menos. Ainda hoje, pela Libertadores, nós teremos o jogo entre América de Cali e Atlético Mineiro na Colômbia às 9 horas. O clima está tenso na Colômbia, mas eu imagino que vai ter jogo porque o Atlético Mineiro já está lá. Então deve ter jogo sim.
Sim, já deve ter conseguido apaziguar um pouco da situação, pelo menos para ter o jogo. A Conmebol, se tem uma coisa que a Conmebol faz bem é agir nos bastidores. Mas falando agora da Sul-Americana, ainda hoje teremos Grêmio contra o Lanús e o Bahia versus o Guabirá às 7h15 da noite. Depois disso, teremos ainda o Corinthians entrando em campo contra o Peñarol do Uruguai, lá no Uruguai, inclusive, às 9h30 da noite. Noite agitada hoje, Dan.
Quinta-feira recheada de esporte para variar. E agora, vou ter que repetir a piada porque o pessoal achou bom, né? No último giro. Então, quem não ouviu o último giro vai ouvir agora. Eu já estou contando tanto que vai ficar sem graça. Mas a gente vai para o esporte jogado por pessoas muito grandes, em quadras muito, muito pequenas.
Basquete.
Essa aí não vai perder a graça nunca. E para falar do basquete, a gente vai chamar o nosso repórter de novo, vai chamar o repórter Ítalo Antunes para trazer as novidades do basquete. Fala, Ítalo.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. Bom dia de novo, ouvinte da Rádio Ativo. Pois é, o basquete, como sempre, pegando fogo, não para, né? As semifinais do Basquete Brasil começaram nessa última segunda-feira, 10 de maio, dia em que o São Paulo superou o Minas por 88 a 70 e largou na frente na disputa da série melhor de 5 jogos. Contando com um ótimo aproveitamento nos arremessos de 3 pontos, tendo convertido 18 arremessos de fora do garrafão contra apenas 3 do Minas. O tricolor paulista foi soberano durante toda a partida e conseguiu uma importante vitória para abrir a série. Vantagem essa que foi ampliada ontem, quarta-feira, no segundo confronto da série. Num jogo emocionante onde o São Paulo conseguiu uma virada incrível sobre o Minas e bateu o rival por 90 a 85 no Maracanãzinho. O Minas chegou a dominar o primeiro tempo, terminou com 17 pontos de vantagem, mas viu o time paulista reagir e vencer a segunda partida da série de melhor de 5. O principal destaque são paulino foi o alarmador Jorginho, que marcou 22 pontos, pegou 11 rebotes e deu 9 assistências. Ou seja, muito perto de um triplo-duplo. Pelo Minas, principalmente por causa do primeiro tempo, os destaques foram o americano David Jackson e o uruguaio Luciano Parodi, respectivamente, com 25 e 20 pontos. O outro duelo da semifinal também começou lá no início da semana, na segunda-feira, data em que o Flamengo fez uma atuação que justifica o seu favoritismo para essa temporada e venceu o paulistano por 92 a 69. Superior sobre o rival durante quase toda a partida, com exceção feita ao segundo quarto, a equipe carioca fez um jogo controlado e se manteve na liderança durante toda a partida. O armador do Flamengo, Iago, teve 22 pontos e 9 assistências. O Iago tem brilhado muito nessa temporada pelo Flamengo. E a exemplo do São Paulo, a equipe carioca também ampliou sua vantagem ontem, após contar com um último quarto muito inspirado. O Flamengo venceu o paulistano novamente no segundo jogo por 81 a 75. Os rubro-negros tomaram um susto com a lesão no tornozelo do Iago no segundo quarto, mas ele voltou e conseguiu garantir aí o triunfo na última etapa. Com isso, o rubro-negro fica à beira de mais uma classificação para a final do NBB. Basta vencer o paulistano mais uma vez e ainda nos próximos 3 jogos que ainda podem ter. O terceiro jogo de ambas as séries serão nesse sábado, 15 de maio, sendo Flamengo e Paulistano às 3h15 da tarde e São Paulo contra o Minas às 6 horas da noite. Todos os jogos aí com transmissão da ESPN. Será que a final do novo Basquete Brasil já vai ser definida nesse sábado? 2 confrontos com 3-0? Não sei, vamos acompanhar. Se eu fosse você, não perderia. Eu sou o Ítalo, volto com vocês aí, Matheus e Danilo. Valeu, Ítalo. Obrigado pelas informações. Só dando um adendo também. Eu também acompanho basquete. E o Olivinha, um grande jogador do Flamengo, que alcançou a 30ª vitória seguida, né, nessa temporada, o Olivinha vai ultrapassar no próximo jogo o Marcelinho Machado em número de jogos pelo Flamengo no NBB, se tornando o maior jogador, o cara que mais jogou partidas pelo Flamengo na história do Novo Basquete Brasil. Informação interessante de um time que é muito forte e que realmente está merecendo o título, mas vamos ver como é que vai ser contra o São Paulo ou contra o Minas ou o paulistano, uma virada histórica. Mas agora, pontualmente 11h26 da manhã, vamos de novo para o campo, mas agora bem longe do Brasil.
Futebol internacional.
Na espera pela final da Champions League, no dia 29, os países europeus seguem definindo seus campeonatos nacionais.
Para surpresa de um total de 0 pessoas, o Bayern de Munique sagrou-se mais uma vez campeão alemão após a derrota do vice-líder Red Bull Leipzig para o maior rival dos bávaros, o Borussia Dortmund.
Na Inglaterra, o Manchester City também sagrou-se campeão sem sequer entrar em campo na rodada. Com a vitória do Leicester contra o rival dos Citizens, o Manchester United, por 2-1 em Old Trafford, o time de Pep Guardiola celebrou mais um título inglês e pode terminar a temporada com 2 títulos mais competitivos da Europa, a Premier League e a Champions League. Que temporada seria ainda?
Temporada espetacular, o time jogando muito com um treinador genial. Eu não tenho nem o que falar. E só para trazer uma última informação de última hora, a final da Champions League, que ia ser em Istambul, foi mudada para a cidade do Porto, de Portugal, por questões de pandemia e tudo. E está se discutindo público nos estádios e provavelmente os clubes vão receber cerca de 6 mil ingressos cada para distribuir para os torcedores. Claro que com distanciamento social e tudo, mas é uma boa notícia em meio ao caos, já que lá a questão da vacinação está muito mais avançada, né?
O paralelo entre Champions League e o Campeonato Carioca está cada vez mais forte, só não vê que não quer.
É, exatamente, é a diferença entre o Brasil e os outros países atualmente nessa pandemia. E agora a gente vai com as informações rumo a Tóquio.
Minuto Olímpico.
E para trazer as principais notícias das Olimpíadas, vou chamar o nosso repórter Vinícius Rodeio, sempre ele. Fala, Vinícius, bom dia.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. Bom dia, você ouvinte. O nosso Minuto Olímpico de hoje vai falar sobre o arremesso de peso, a modalidade que integra os Jogos Olímpicos desde 1896. Bom, poucos sabem, mas o arremesso de peso é uma modalidade do atletismo. O objetivo é simples, é arremessar uma bola de metal o mais longe possível, sendo a bola oficial masculina com uma massa de 7,26 kg e um diâmetro de 12 cm. Já no feminino, as dimensões são diferentes. A bola tem uma massa de 4 kg e um diâmetro de 9 cm. Portanto, exige força e aceleração por parte do competidor. E a grande aposta de medalha brasileira é Darlan Romani. Finalista olímpico em 2016 no Rio de Janeiro, Darlan é recordista do Diamond League, o principal circuito de competições do atletismo mundial. Além disso, o brasileiro é o atual recordista sul-americano de arremesso de peso, com uma marca de 26 metros e 61 centímetros obtida em 2019 nos Estados Unidos. Darlan vem de um quarto lugar no Mundial da Modalidade e de um ouro no Pan-Americano de Lima, no Peru, em 2019. Por isso, estamos na torcida para que Darlan consiga a sua primeira medalha olímpica e também a primeira na modalidade para o Brasil. Esse foi o Minuto.
Perfeito, Vinícius. Muito obrigado pela participação.
E agora, a gente vai trazer o serviço aqui para você, ouvinte. O que, que você vai ver hoje na TV?
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
O dia começou bem cedo nessa quinta-feira com a transmissão do ATP de Roma pelo ESPN às 5 da manhã. É claro que já passou no caso, mas só para avisar.
Madrugando sempre. E às 9h30 também já passou, a ESPN transmitiu a etapa 6 do Giro de Itália de ciclismo.
No mesmo horário, no Fox Sports, recém foi encerrado o jogo entre Ajax e Venlo pelo campeonato holandês.
E às 14 horas, na ESPN, tem Real Valladolid contra Villarreal pelo Campeonato Espanhol.
Também às 14, o Fox Sports transmite Aston Villa contra Everton na Premier League.
E às 3h45, tem final RB Leipzig contra Borussia Dortmund, decidindo o título da Copa da Alemanha na ESPN.
Estranho não ver o Bayern numa final, né? Mas às 4h15, a ESPN transmite mais dois jogos. Kenneth Rumeli Valiers, eu acho que eu falei certo, contra o Mônaco pela semifinal da Copa da França, para pegar o PSG, que ontem passou pelo Montpellier, nos pênaltis, inclusive, e Manchester United contra o Liverpool pela Premier League. Que dúvida entre qual assistir, hein, Matheus? Só jogo muito importante.
Difícil. Muito difícil. Acho que eu vou ver o Kenneth Rumeli Valiers. Ah, tô manjando francês, hein?
Sim.
Pega. Bem, muito difícil decidir esses dois jogos aí. E um pouco mais tarde, às 5 horas da tarde, vai ter no Fox Sports Granada contra Real Madrid pelo Campeonato Espanhol.
Às 8 horas, o Sport TV transmite Charlotte Hornets contra Los Angeles Clippers pela NBA.
E às 21 horas, como falamos anteriormente, o Galo entra em campo contra o América de Cali com transmissão do Fox Sports.
No mesmo horário, tem decisão do troféu do interior do Campeonato Paulista. Ponte Preta, sempre forte nesse torneio, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, também no Sport TV.
E para fechar o dia dos esportes, tem Phoenix Suns contra Portland Trail Blazers pela NBA, também às 11 horas da noite.
Como a gente sempre diz, né, Matheus? É uma quinta e uma semana também repleta de esportes para você ouvinte. Estamos fechados, Matheus?
Estamos sempre fechados, Dan. E essa, dessa forma agora, exatamente 11h32 da manhã, a gente encerra por aqui mais um Giro dos Esportes, agradecendo mais uma vez a você, ouvinte, a toda a reportagem que participou e sempre te pedindo para seguir a gente nas nossas redes sociais, acompanhar nosso site. Vai principalmente no nosso Instagram, audioativo.eco, lá você vai ver bastidores, vai saber quando tem um programa novo, vai ver a nossa carinha anunciando quando vai começar o giro. E para você poder ouvir os outros programas da casa, você acessa o www.audioativo.com e lá tem um recheio para você de programas, de podcasts. É, tem ao vivo, tem gravado, tem de tudo. Tem esporte, entretenimento, tudo que você imaginar a Audioativo oferece para você. Um abraço e muita saúde para todos nós. Se cuidem e até a próxima quinta. Tchau.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.